Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
Faltam 11 horas e 36 minutos, estamos aqui com os representantes dos distritos de Galópolis, Forqueta e Vila Cristina. A Mara representando Galópolis, o Calixto representando Forqueta e Claudete representando Vila Cristina. Ponto crucial, e acho que é comum a todos, não só aos distritos, são os problemas físicos e ainda de professores, né, que a gente enfrenta aqui, principalmente nas escolas estaduais. Vila Cristina tá batalhando, né, Claudete?
Sim, a gente, professores, hoje o quadro está completo, se completou agora, há 30 dias atrás, o quadro de professores.
Onde era para estar completo em março, né?
Onde era para estar completo em março. Estamos sem merendeira desde outubro do ano passado. Então, a gente vem se virando, se ajudando para não deixar as crianças sem o lanche. E a gente tem uma demanda grande em Vila Cristina, que desde 2014 o Ministério Público tomou ação por uma escola de educação infantil de 0 a 3 anos. A gente...
Eu acho que é o grande problema do Brasil, são as chamadas antigas creches e educação infantil.
Isso mesmo. Então, a gente chegou a um ponto de ter uma verba liberada pelo prefeito aqui de Caxias, uhum, o Daniel Guerra, de R$550 mil, onde seria reformada a escola Assis Brasil e trazer o ensino fundamental todo para a escola estadual, a Renata Delmese, e lá ser educação infantil de 0 a 5 anos. Mas, quando chegou à comunidade... via a Secretaria da Educação, chegou distorcido dizendo que a escola seria fechada. E aí a comunidade se mobilizou e não permitiram que fosse feito, então, esse serviço implantado, educação infantil de 0 a 5 anos ali, e o fundamental fica dentro da escola Renato Delmese. Hoje nós temos 3 escolas em Vila Cristina, uma estadual, 2 municipais. Cada uma tem um pingo de alunos. Então, a gente até pensa em mobilizar a comunidade e municipalizar toda a educação. Trazer toda para um centro só e, nessas duas escolinhas, talvez fazer educação infantil.
Já trocaram uma ideia com a administração pública se isso é possível fazer?
É, aí já via Ministério Público, em reuniões, conversei com a secretária de Educação, a Marina. Uhum. Só que, assim, o município diz que são mais crianças para eles atenderem. No caso, a estadual hoje está em torno de 80 crianças. E eles dizem, para vocês são só 80 crianças, mas para nós são mais 80 crianças. Que o município está tendo uma demanda muito maior de atendimento do ensino fundamental do que deveria. E, por isso, eles têm uma resistência. Mas eu acredito que se a comunidade se mobilizar, sim, a gente
forças,
consegue.
Quarta CRE, municipal e a comunidade, será que não dá jeito?
Pois é, daí dá jeito. Só que, assim, às vezes a gente fica com medo porque vendo a maneira como estão se portando com a educação municipal também, a gente não sabe se é o melhor caminho ou não.
É, aí tem que ter muito diálogo e, acima de tudo, né, Claudete, conversar com pessoas técnicas direcionadas à educação que possam entender principalmente de leis e de grade curricular e de tudo isso. Com certeza, tenho certeza que se não chegar num denominador comum. Isso. Forqueta, eu tenho umas informações aqui bem positivas, inclusive a gente tem feito muitas coisas em termos de eventos, de ações culturais lá, Calixto. No sentido de que a produção cultural em Caxias está cada vez mais difícil, né? Os nossos produtores têm enfrentado muitos desafios e muitos problemas de verba, de, enfim, de espaço físico. Aqui tudo é problema, tu tem que movimentar mundos e fundos para fazer um evento. Forqueta tem atraído muitas coisas nesse sentido para lá.
Sim, é verdade. Nós temos lá o ponto de cultura.
Isso.
É, ponto de cultura, costurando sonhos, né? E também, vamos pôr, como já é de cultura, né? Das regiões mais interior, então acaba sempre trazendo alguns eventos, né? Agora, há pouco tempo, nós tivemos o Festival de Danças lá em Forqueta, que faz 2 meses, né? E sempre tem alguns eventos aí, mas sempre tem, vamos supor assim, bastante entidades, pessoas, né, que trabalham, que lutam para que isso aconteça, né? Uhum. Então, assim, é uma comunidade bastante unida, né? São várias entidades, nós temos aí o Lions Club, nós temos o Clube de Mães, nós temos voluntárias, né, a própria Associação de Moradores, né, a paróquia também tem seus grupos, né? Então, sempre isso acaba resultando positivamente, né?
Sem dúvida. E mais um exemplo de que a união de forças dá certo.
Dá certo, né? É verdade.
Mara, Galópolis hoje poderia ser utilizada, você me passa aqui um livrinho ou um livreto, Conheça Galópolis, o Vale del Profundo, é isso?
É, o primeiro nome, né, de Galópolis. Eu também não.
O Vale del Profundo.
Eu sou descendente, mas...
Bom, agora Caxias faz parte da região das Hortênsias, né? Nós pois mudamos, é. Devido a um pedido da administração municipal, nós não fazemos mais parte da linha turística da Serra e da Uva do Vinho, nós faremos parte agora das Hortênsias, da região das Hortênsias. Nesse sentido, o turismo também pode ser trabalhado no distrito de Galópolis.
Com certeza. Até nós, ontem à noite nós tivemos uma reunião, junto com o Renato Sólio e mais um rapaz que fez todo um projeto especial, que até ele fez um engramado também, em Várzea Grande. E ele está, nós estamos começando a criar uma marca de Galópolis, para o produto que sair de Galópolis ter a sua marca. Então, ontem foi a primeira reunião, agora segunda-feira vai ser a próxima, uhum. E vamos chamar todo o comércio, todo... as pessoas interessadas, porque agora o ponto, agora a gente também tem o Pacto de Amizade, né?
Sim.
Com a cidade da Itália, Córbola, que foi o que foi levado, foi esse livrinho aí que eu estou te mostrando. E agora temos também em outubro a Semana de Galópolis, vai vir um chef master de lá apresentar um dia todo, ele vai ficar no dia 24 ensinando receitas da Itália e vai terminar com o jantar. E vamos ter vários pontos positivos na Semana de Galópolis também.
Nós falamos muito aqui o porquê que Caxias está parada, está estagnada no que diz respeito ao turismo. A gente sabe que nós temos uma parte privilegiada no país, que são os nossos distritos e é o turismo rural. Por que que ainda não deslanchou na opinião de vocês?
Olha, nós somos todos voluntários,
falando,
né?
Falando de três distritos aqui de extrema importância, Forqueta, Galópolis, Vila Cristina, são pontos que o turismo poderia bombar.
E Galópolis, que não bomba? Por isso que eu falei, ontem foi a primeira reunião nesse sentido.
Sim.
Eu espero agora que a comunidade se engaje nesse projeto e a gente consiga. As léguas, a gente tem maravilhas nas nossas léguas. Uhum. Para ser mostrado... trilhas, nós temos já Estrapasson lá, que ele sempre na Semana de Galópolis, ele é colaborador nas nossas caminhadas ecológicas, então a gente vê maravilhas, e como eu falei antes também, o prefeito que era secretário de turismo, ele fez um projeto, o primeiro projeto dele como secretário, ele pegou todos os presidentes de bairros e subprefeitos e levou em todas as localidades do interior. Então, ali que nós começamos a fazer, conhecer o nosso interior, que tem maravilhas em todos eles.
Nossa, muita coisa boa.
E talvez divulgação, né? Falte um pouquinho de ser divulgado mais o que tem de maravilha dentro dos distritos. Porque eles são bem distantes de Caxias, sim. Assim, os distritos, na verdade, né? Então, o povo do centro não sabe aquilo que tem. E se fosse mais divulgado, mostrado, de repente atrairia mais visitantes.
E naquele projeto também da Arte de Empreender, também foi feito todo esse trabalho para troca de experiências. Com tipo Galópolis e a Criúva e a Galópolis. Então, a gente fez essa troca de experiência, foi muito bom também, muito positivo.
Agora, o que eu acho que emperra muito, né, nesse desenvolvimento, me corrija se eu estiver errada, é que as ferramentas precisam estar funcionando. Por exemplo, final de semana, num domingo, eu vou lá para Galópolis, eu tenho que ter um lugar agradável para almoçar. Eu tenho que ter um lugar agradável que eu posso passar a tarde, se eu quiser. Esses lugares podem contemplar esse tipo de ação?
É isso que nós estamos começando a trabalhar.
Lá em Forqueta, Calixto, se eu quiser almoçar lá no domingo, tem onde almoçar?
Não, na verdade tem onde almoçar, né? Mas assim, não é que seja alguma coisa voltada ao turismo, exatamente, né? Porque na verdade eu acho que quando se fala em turismo, ele movimenta muito a economia, sim, né? Ele é muito importante, né?
E algo específico para receber a comunidade e o turista.
O turista, justamente. Então, vamos supor, você vai almoçar, então, com certeza.
Para te estressar, né?
Isso. Agora, se você vai pensando em fazer um passeio que vai encontrar vários pontos turísticos e tudo mais, aí sim, aí você vai encontrar dificuldades. Mas por quê? Porque a própria Secretaria do Turismo, né? Não trabalha, às vezes não tem nem verba, não tem projetos voltados para isso. Uhum. Eles também são limitados, né?
Sim,
na verdade, então, se nós pensássemos assim, poderia ser criado uma rota turística. Digamos assim, quantas cantinas poderia ser visitado no final de semana, que poderiam estar abertas, que poderiam oferecer os seus produtos, que poderiam oferecer um conforto, um almoço, algo a mais. Né?
Agora, isso tudo, eu vejo tudo como... comunicação, né, gente? Tem que ter uma interatividade, não adianta.
É verdade. É isso que a gente está trabalhando, como eu falei. Hoje a gente tem lugares ótimos lá para almoçar, só que a gente está trabalhando a partir dessa reunião de ontem com o Thiago, que ele levou o projeto, ter as pessoas nos totens que tu acompanhou.
Sim.
De repente, preparar alunos mesmo da escola... e fazer o guia turístico ali, apresentando toda, que é a história de Galópolis. Sem é um dúvida. Pouquinho da história, os 15 totens que foram inaugurados ali.
Para quem não sabe o que a Mara está falando, este museu a céu aberto que foi inaugurado em Galópolis, coordenado pelo Instituto Hércules Galó, contempla 15 pontos específicos, históricos, chamativos de Galópolis, desde a igreja, a praça... a parte arquitetônica, a fábrica que tinha lá, enfim, tudo isso faz parte do museu e que tem uma placa sinalizando com a história, tudo o que está acontecendo. E nisso a Mara coloca aqui bem lembrado agora, Mara, que realmente para quem vai e só lê a placa, dá para entender, mas se tiver uma pessoa acompanhando, explicando, já é outra coisa, né?
Tem outra visão, né? Sem dúvida. Certeza.
Agora, Vila Cristina também, vocês pegam ali... os turistas que vêm e vão para a região propriamente dita das Hortênsias, Nova Petrópolis, Gramado e Canela.
É, o acesso para lá geralmente passa por Vila Cristina, né? Uhum. E a gente tem ótimos restaurantes, tem o Balneário Belo, que também é um lugar bonito para se passar, porque ele é na beira de um riacho, tem matas, tem gramados bonitos, tem espaços para desenvolver o turismo. Mas como a gente vê, assim, o pessoal, eles criam mais um ambiente de comércio do que fechado, como se diz,
tudo
né?
Tudo voltado ao dinheiro, né?
Isso, tudo voltado ao dinheiro. Então, a gente acaba perdendo com isso, né? O pessoal tá de passagem, para, almoça e vai embora. Não procura saber se tem um lugar bonito, atrativo para visitar ou não, né?
Para continuar o dia lá.
Né? E continuar o dia, exatamente.
Bom, nós tivemos as eleições agora no mês de julho. O que que vocês conseguiram fazer até agora, lá em Forqueta, Calixto? Tu tá envolvido no movimento comunitário, mas agora tu é o presidente. O que que tu já conseguiste fazer que tu disse, não, essa bandeira eu vou levar até o fim?
Sim, na verdade, eu acredito que quando se fala em associação, né, de moradores, a gente está representando a comunidade e à frente a todas as demandas que são solicitadas, né? Desde aquela demanda pequena até aquela maior.
Desde uma lâmpada queimada lá na rua do seu José.
Até um trevo de entrada para a Forqueta, né, melhorado. Então, assim, o que nós tentamos aí, e nós estamos dando continuidade, né, uma demanda já muito antiga, já de décadas, né, é realmente a entrada de Forqueta, que é um dos tópicos assim, que vem tendo problema, vem sendo um assunto que está sendo discutido bastante, né? E nós, felizmente, nós tivemos o apoio aí da Câmara de Vereadores, num todo, né, e também da parte dos deputados estaduais, e nós conseguimos uma reunião lá em Porto Alegre com o Dyer, né, onde fomos muito bem recebidos, né, e as obras retomaram, porque havia parado lá na véspera das eleições ali, né, que
não se pode dar continuidade às obras.
Não se pode dar continuidade, né. Mas o que a gente sente assim que falta, na verdade, é que seria uma atenção maior, né? Um projeto para que todos pudessem saber exatamente o que vai ser feito, como vai ser feito, qual vai ser a atitude, qual vai ser a obra, né, num todo, né? Que custo tem essa obra. Então, ou seja, na verdade, a gente está tão fazendo a obra está acontecendo, né? A gente agradece, porque tudo que é feito para melhorar é bem-vindo,
aliás,
né?
Aliás, eu vou te dizer que foi uma novela, né?
Foi, tá sendo, né?
Tinha ainda, até os personagens do buraco que ficavam lá para chamar atenção, ou seja, que triste que a gente tenha que chegar a um ponto de chamar atenção nesse sentido, né?
Isso. Então, uma das coisas que a gente está envolvido é isso também, né? É essa entrada, essa rótula, né? Essa melhoria ao acesso de Forqueta, que contempla três municípios, né? Sim. Contempla Caxias do Sul, Flores da Cunha, Farroupilha, né? E que também tivemos o apoio de ambos os municípios ali quando nós fomos a Porto Alegre. Né? Então, o Dyer está fazendo, né? É uma obra assim que, com o trânsito que tem ali, ela demanda calma, demanda paciência, porque ela não consegue, vamos supor assim, atingir, vamos supor, o seu grau no máximo para acelerar as coisas, porque o fluxo é muito grande, né? Intenso ali. Então, mas está acontecendo. Então, hoje nós estamos participando desse movimento aí. Né? E também agora, semana, nós estamos com uma campanha, né? Que é uma necessidade, de novo, da educação, de novo, das escolas, né? É uma campanha de doação de brinquedos.
Olha que maravilha!
Essa campanha aí foi uma solicitação aí através do Conselho de Pais e da própria escola, da escolinha, que seria, no caso, a escolinha que a gente chama, que é a escola, agora como é que se diz?
É escola infantil.
Escola infantil, né? Uhum. Isso.
Infantil.
Então, o Clube de Mães abraçou a ideia também, junto conosco, com a Associação de Moradores, né, e o comércio também, o comércio local. Então, hoje nós temos aí quase todo o comércio, ou praticamente, né, o comércio, ali os pontos mais principais, né, que aderiram à ideia. Então, hoje, com caixas coletoras lá, com cartazes feitos pelas próprias crianças das escolas, né? E também, então, a gente está envolvido também nisso. Então, é isso que eu quero dizer.
Com certeza, vamos reunir muitos brinquedos lá.
É isso aí.
Gente, o que mais a gente pode ressaltar aqui, até para que os outros bairros também... Vamos falar um pouquinho de segurança, né? Que segurança é algo que preocupa muito também. A gente, toda vez que fala de bairros aqui, as pessoas que têm interatividade com presidentes de outros bairros, cita o exemplo ali do bairro Colina Sorriso, aqui em Caxias do Sul, que eles têm um monitoramento via WhatsApp entre os próprios moradores, eles monitoram quem entra, quem sai, se tem alguma pessoa estranha, as vizinhas já vão se avisando, enfim. Qual é o destaque que vocês falariam aqui em relação à segurança? Porque a impressão que a gente dá também é que é uma vida mais calma, mais pacata, né? Galópolis, Forqueta, Vila Cristina, é mais seguro, mais tranquilo?
É, a gente não pode...
é fantasioso
pode...
ainda.
Eu acho que é um pouco de fantasia, né? Porque a gente, não, lugar seguro hoje em dia está difícil da gente encontrar. A gente tem um núcleo de policiamento comunitário. Também criamos grupos de WhatsApp, temos toda uma comunicação. Mas, assim, a gente tem uma área muito grande de patrulhamento, porque, no começo, o policiamento comunitário em Vila Cristina, ele foi o pioneiro. Caxias não tinha policiamento comunitário e nós criamos o policiamento comunitário em 1996.
Custeado pela comunidade.
E de lá para cá, a gente sempre teve pelo menos um policial dentro da comunidade. Hoje, nós temos dois policiais que moram. Um está morando em Galópolis, outro mora em Vila Cristina. Por quê? Porque quando Galópolis... até tiveram policiamento comunitário, depois foi desfeito o núcleo. Uhum. Aí, quando eles quiseram reativar o núcleo deles, o comando, ao invés de novamente implantar um núcleo de comunitário dentro de Galópolis, ele estendeu o serviço do núcleo Vila Cristina para Galópolis. Aí, depois de Galópolis, foram para as Léguas. Depois das Léguas, foram para Santa Corona. Então, assim, a gente vê que o patrulhamento, a área cada vez maior, são só dois policiais e eles têm carga horária para cumprir. Uma vez o nosso policiamento comunitário não tinha hora, no momento que a gente solicitava a presença deles, eles se faziam presentes. Hoje, quando eles não estão trabalhando, a gente tem que ligar para o 190. Aí, às vezes, a resposta é que tem uma viatura disponível para toda a cidade. Então, a gente vê, assim, que defasou muito a segurança. A gente busca sempre junto ao comando mais policiais para fazer patrulhamento, que o ideal para uma área grande como eles têm seria de nós termos pelo menos 4 policiais para atender. Que tivesse turnos diferentes, né? 2 num turno, 2 no outro, que poderiam atender. Então, uma vez a gente, né, Mara, a gente tinha, assim, a visão da viatura, dos policiais, diariamente. Hoje a gente pode passar até 2, 3 dias sem vê-los, porque ou eles estão em Galópolis, ou estão na Vila Cristina, ou estão nas Léguas, e é bem complicado.
A situação é parecida lá também, Forqueta e Galópolis?
Sim, na verdade, de novo, né, a gente, por ser um bairro distante, né, a gente acaba sempre tendo maiores dificuldades, né. Também a falta do policiamento comunitário também atingiu a gente lá, né? Nós fizemos várias reuniões reivindicando, reuniões onde que pedíamos para que o próprio comandante ou mesmo o tenente ali, né, que desse uma atenção maior por Forqueta, pelos bairros do interior, né? E também nós fomos orientados e hoje temos grupos, né, onde os moradores estão unidos, o próprio comércio tem grupo de WhatsApp, onde que o detectou qualquer sinal lá, né, ele participa, passa para o grupo fica atento.
Isso vocês percebendo que diminuiu um pouquinho esse tipo de problema?
Na verdade, tudo ajuda, né? Porém, a segurança não é um caos, né, num todo. Então, eu acho que todo mundo enfrenta esses problemas, essas dificuldades aí. Mas ajuda, com certeza ajuda, né? Nós gostaríamos de ter também um ponto lá de vamos supor, de policiamento, né, fixo lá, para que pudesse atender a comunidade ali e os interiores, né? Mas, infelizmente, segundo o próprio gestor, a prefeitura, isso aí foi rompido, esse acordo, esse convênio, né? E a falta também do efetivo da brigada é grande, né? Embora agora tenha vindo alguns policiais, né, para recompor isso.
É que para a região, né, Calixtina, tem que dividir com os outros.
Tem que dividir com todo mundo, é verdade. Então, acaba afetando também aí.
É, Galópolis, Mara, tá tudo bem? Lá não tem problema, né, de segurança.
Assim, eu sou prova viva que eu fui assaltada 3 vezes no meu comércio.
Sério? 3 vezes já?
Então, a gente batalha, né? A gente sabe que é um assunto bem frágil, um assunto bem delicado e assustador. E nós temos aquele projeto de... Nós temos o Galópolis Seguro, né? Uhum. Que é o grupo do WhatsApp. E temos aquele projeto... Como Galópolis é rota de fuga, tem BR, ali passa de tudo, né? E é rota de fuga. Então, a gente tem aquele projeto de câmeras de segurança para o cercamento de Galópolis. Uhum. Já tem algumas instaladas, mas como eu queria sair de novo da frente da associação, que é 10 anos, eu e a Claudete estamos ali numa...
Ih, mas tem muitos anos ainda. Na disputa, né?
Então, agora nós vamos reativar o pessoal ali, o grupo, para a gente colocar em prática e fazer esse cercamento eletrônico.
Muito bem. Ô, Mara, Semana de Galópolis aqui 2019... tá aqui, eu ia dizer, não tem a data, mas tem. Se você tem mais de 70 anos e uma história com a comunidade de Galópolis, inscreva-se, a escolha será durante o Filó do dia 17 de outubro deste ano. A Semana de Galópolis vai escolher, na verdade, uma senhora ou um senhor, é isso?
É uma senhora, é Pio Bella Nona.
Ah, é verdade, Pio Bella Nona. Que maravilha de ação, muito bom. Incentivo também, né, às nossas nonas, né, o trabalho da mulher, a pujança da mulher. Né, Calixto? Até porque se não fosse nós mulheres, Forqueta não seria o que é, né?
É verdade, também, vamos dizer que sim.
Não, hoje em dia a gente tem muito essa... A gente brinca, mas como é bom a gente ver o trabalho conjunto, né? Ninguém está à frente de ninguém. O homem anda ao lado da mulher e vice-versa.
E eu espero...
É isso mesmo.
Espero trazer elas aqui, né, quando tiver tudo as candidatas.
Vamos fazer.
Nós não vamos ter escolha da rainha, porque a gente sempre faz a escolha da rainha, né? Mas como ficou muito apurado, a eleição foi em junho, então ficou muito corrido e a gente abriu as inscrições, mas como teve poucas, então vai ser feito o ano que vem.
Certo.
E aí vai ser essa troca de experiência com as nonas e as novas.
Vamos fazer uma hora de bate-papo aqui com as nossas nonas. Imagino que não vai sair de história aqui.
E vai ter um jantar também, que vai ser no dia 26, porque eu não sei se tu já foi alguma vez na Semana de Galópolis.
Não tive o privilégio
ainda. Então, esse ano tá
pronto.
Convocada. Não é convidada, é convocada.
Ainda vão fazer o churrasco na rua lá?
Isso,
já. Nossa, é maravilhoso.
Esse é dois pontos altos, assim, que
e
é
o Filó. Não tem problema, tá vendo?
Tá muito bem encaminhado, né? A gestão atual aí tá...
É o Filó e a churrasqueira coletiva na praça.
Que maravilha.
E no dia 26, então, vai ser as Delícias de Galópolis. Vai ser um entrosamento muito bom com a comunidade também.
Vamos nos organizar e mais adiante faremos novamente aqui um bate-papo sobre isso. Olha, eu agradeço a vinda de vocês e podem ter certeza que o compromisso da tua Rádio São Francisco com a comunidade é o maior possível. A gente tenta trazer aqui, na medida do possível, a cada 15, 20 dias, esse bate-papo com os bairros, justamente porque a gente sabe que é nos bairros que a gente consegue ter ideias, que vocês conseguem trabalhar melhor com o apoio da comunidade, com o apoio do poder público, com o apoio do poder privado também. Então, é essa união que a gente vai conseguir fazer com que as coisas aconteçam em Caxias do Sul. Muito obrigada à responsável pela associação do bairro de Galópolis, a famosa Mara, não vou nem falar teu nome completo agora, porque tu é conhecida como Mara, o Calixto Felizari, lá de Forqueta, e a Claudete Bortoluz, de Vila Cristina. Olha, êxito, não desistam, porque esta união e o trabalho é que vale a pena, né? Todos os dias a gente acorda com algum propósito, então a gente tem isso em mente sempre. Obrigada pela vinda de vocês, um ótimo dia.
Obrigado, hein?
Obrigada, a gente agradece a oportunidade. E um abraço para nossas comunidades.
Alô, amém. Meio dia e dois minutos, o Matheus está com cara de brabo, mas ele vai encerrar o programa agora. O Matheus é o futuro aqui do nosso país, ele vai se candidatar daqui a uns anos. Olha teu bairro, Matheus. Hã?
Planalto?
Tá aí o futuro presidente da UAB do Planalto. Vamos ver se vai dar certo lá. 19 graus a temperatura. Vem chegando aí a atualização das notícias da manhã desta terça-feira, 27 de agosto de 2019. O No Ponto, servindo a notícia. Bom dia.
Rede Tua Rádio. A rádio do teu tempo.